Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho.
Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
O casamento não nasceu na terra, nasceu no céu. O casamento não é criação do homem, é instituição divina. Foi o próprio Deus quem diagnosticou, dizendo: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O casamento foi criado por Deus para a glória de Deus e para a felicidade do ser humano. Adão, embora criado pelo Deus perfeito, criado perfeito e colocado num lugar perfeito, tendo a gestão de toda a obra criada, não encontrou entre as criaturas um ser que pudesse corresponder com ele, fisicamente, emocionalmente, moralmente, espiritualmente. Então Deus faz o homem adormecer e tira uma de suas costelas e cria mulher e entrega esta mulher ao homem. E é curioso que Aurélio Agostinho, já no século V, pontuou isto. Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para governá-lo. Deus não tirou a mulher dos pés do homem para ser capacho dele. Deus criou a mulher da costela para estar do lado dele, debaixo do braço, para ser amparada por ele, pertinho do coração, para ser o centro dos seus afetos. Este é o projeto de Deus para o casamento. A mulher lhe foi dada como auxiliadora idônea. A mulher não é para competir com o homem, mas é para estar do lado do homem para auxiliá-lo. Não é bom quando marido e mulher estão no casamento competindo um com o outro. Eles se complementam, de tal maneira que a mulher procede do homem e o homem procede da mulher. É esta harmonia de propósito é que faz do casamento um cenário engrinaldado de flores, em vez de fazer dele um deserto inóspito, causticante, que traz sofrimento e dor. É por isso que quando o homem acorda deste sono ao qual Deus o submeteu, ele explode numa poesia romântica de linha oriental, dizendo assim: esta sim, afinal, é carne da minha carne, osso dos meus ossos, por isso chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Casamento é um cenário de poesia, de celebração, de felicidade, de entusiasmo. Nunca permita que o seu casamento entre numa zona neutra, cinzenta, de aridez, de hostilidade, de silêncio gelado ou de indiferença. É preciso manter no casamento o romantismo, é preciso manter o elogio, é preciso ter brilho nos olhos, é preciso manter o coração aquecido. Não pode permitir jamais que o casamento caia numa rotina, tirando dele o seu brilho, o seu entusiasmo, a sua beleza romântica. Diz a Bíblia que esta relação é tão sublime e ela é tão importante, que o verso 24 diz: por isso, deixa o homem seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui tem princípios, aqui tem pilares, aqui tem as colunas deste casamento que Deus instituiu. Em primeiro lugar, ele é heterossexual, deixa o homem, seu pai, sua mãe, se une à sua mulher. É um homem com uma mulher, é um macho com uma fêmea, porque só assim esse casamento pode cumprir o mandato cultural de Deus, de crescerem, de se multiplicarem e de encherem a terra. Este é o parâmetro divino, esta é a instituição divina. Mas em segundo lugar, este casamento é monogâmico, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, não às suas mulheres. De tal maneira que tanto a poligenia, um homem ter mais de uma mulher, como a poliandria, uma mulher ter mais de um homem, não está dentro do projeto de Deus. O projeto de Deus é que o homem se una à sua mulher. E desta maneira, nesta relação monogâmica, se constrói uma família harmônica, equilibrada e feliz. Mas em terceiro lugar, esse casamento é monossomático, os dois se tornam uma só carne. A Bíblia, a palavra de Deus, nos orienta que o sexo antes do casamento está fora dos preceitos divinos. Namoro não é para ir para a cama. Namoro não é para primeiro ter relação sexual para depois saber se vão querer ou não se casar. Também a Bíblia proíbe o sexo fora do casamento. A Bíblia chama o primeiro caso de fornicação, o segundo caso de adultério. Se o sexo antes e fora do casamento é proibido por Deus, o sexo no casamento é uma ordenança de Deus. O sexo não é pecado. O sexo é puro, é santo, é lindo, é deleitoso. Mas Deus estabeleceu que o casamento deva ser o local seguro, ilícito e santo para que o sexo seja desfrutado na sua plenitude. De tal maneira que poderíamos comparar isso como um rio. Quando ele está percorrendo o seu próprio leito, ele leva vida, ele leva saúde, ele leva prosperidade, ele leva bênção. Mas quando ele, ao transbordar, foge do seu leito, ele leva destruição, ruína, tragédias. É muito importante entendermos que o mesmo Deus que instituiu o casamento, instituiu princípios e normas para que este casamento seja feliz. Eu vou dizer a você que a Bíblia é como um manual do fabricante. Você, ao comprar um objeto, um eletrônico, por exemplo, você tem ali o manual de como ele funciona. Se você quiser usá-lo na contramão dos princípios que o seu fabricante o criou, o fez, você pode estragar ou queimar ou danificar este aparelho. No casamento é assim também. Os homens querem mudar os preceitos de Deus. Os homens querem alterar os princípios de Deus. Mas ao fazê-lo, eles geram dor, sofrimento, angústia. Porque está fora dos princípios que o Criador estabeleceu para que a família seja verdadeiramente feliz. Eu quero orar com você, orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pelo seu casamento, e que você possa ter um casamento feliz, harmonioso, de alegria, de paz, de celebração, que você experimente o melhor de Deus na sua vida, no seu casamento e na sua família. Deus querido, eu quero te dar graças pelo privilégio de repartir e compartilhar aqui a tua palavra. E eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daquele que nos assiste. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.
Verdade e Vida, com Hernandes Dias Lopes. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Produção de Luz para o Caminho. Luz para o Caminho, o Evangelho de Cristo através da mídia.